15 de julho de 2010, plenária 7, museus, educação e criatividade.
Duas linhas, né? Então, para as pessoas entenderem, né?
Arte, aqui, ó. Entender a comunidade digital de arte contemporânea brasileira, que é a minha contemporânea, tá? As pessoas, nem todo mundo conhece.
Comunidade Digital de Arte Contemporânea Brasileira do Canal Contemporâneo.
Canal Contemporâneo.
Ah, canal. Tá bom, Mônica, já. Eu vou chamar primeiro você, tá? Você, depois a Mônica e depois a Patrícia.
Deixa a turma da mesa logo, porque a gente vai ter que voltar para assistir. Não
tá.
Vai tentar botar a mesa, mesmo,
tá,
né? Eu então não posso ficar deixando.
Tá certo. Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse painel Museus, Educação e Criatividade. Eu sou a Marcele Pereira, trabalho no IBRAM, coordeno a área de Museologia Social e Educação, que é um desafio para esse instituto recém-criado, pensar não só na área da Museologia Social, mas também na área da Educação e principalmente de forma conjunta, né, que é um desafio maior ainda. Então, só para falar um pouquinho, o que inspirou essa mesa, um dos eixos, né, e prioritários da Conferência Nacional de Cultura foi cultura, educação e criatividade. E aí as metas listadas lá, né, de articulação com o MEC, de propor integração entre as culturas marginalizadas, né, afro-brasileira, indígenas, enfim. Então isso tudo que foi proposto na conferência, que está no eixo 2 da Conferência Nacional de Cultura, serviu para inspirar um pouco a realização dessa mesa. E aí, para trazer para o nosso campo de discussão, foi proposto museus, criatividade, né, museus de educação e criatividade. E o nosso desafio aqui é exatamente pensar a articulação dessas três coisas, né, desses três espaços de atuação. Então, como lidar e como aliar a criatividade, a educação e os museus. É claro que fica muito fácil a gente pensar nessas articulações, porque lidamos com os museus e nada mais fazemos do que criar. Lidamos com a educação e nada mais fazemos do que criar. Então, é uma articulação muito possível, e aí a mesa, né, as pessoas que estão compondo essa mesa e esse painel, vão nos ajudar a pensar um pouco mais e a entender o que é criatividade, né, e espaços de criatividade que relacionam os museus e a educação. A nossa tarefa aqui vai ser, a minha tarefa especialmente, vai ser a de controlar esse tempo, né, de fala. Eu acho que 20 a 25 minutos é um tempo razoável, né, para apresentação. Por sugestão, eu vou chamar para a mesa as pessoas que vão falar por ordem, depois as pessoas voltam e no final a gente compõe esse painel novamente aqui para os debates e para as questões, né, para as perguntas. Com relação a essa mesa, no final a gente vai fazer recolher os cartazes, os crachás de vocês para colocar aqui, para que a gente possa estar identificando e fazendo as perguntas por ordens. Então, eu vou chamar, a pessoa vai vir aqui na frente, vai fazer a questão e vai voltar. Eu acho que organiza mais, porque senão as pessoas ficam levantando, né, a mão lá atrás e não conseguem, enfim, a pessoa que fica aí na mesa não consegue, na sala não consegue ver todos. Bom, então, para dar início a essa nossa discussão, né, essa proposta de discussão de museus, educação e criatividade, eu vou chamar o Ricardo Araújo. O Ricardo trabalha, né, com teatro e é educador, é mestre em educação e é parceiro e consultor do Quilombo Jacintim em Maceió. Ele vai trazer para a gente algumas contribuições.
Bom dia a todos.
Bom dia a todos. Estão ouvindo bem?
Okay. Abre Quilombo Jacintim.
Bom, a gente vai trazer uma experiência, né, que a gente tem. No bairro que a gente vive, em Maceió, no Jacintinho, e refletir um pouco essa experiência, conversar um pouco sobre ela, tá certo? Estava lendo um material de autoria de Rosa Helena Mendonça, que é supervisora pedagógica do programa Salto para o Futuro, em que ela diz que um museu nos ajuda a compreender os legados da humanidade e a continuar buscando explicações para esse mistério chamado vida. Eu achei muito interessante essa frase, esse comentário, esse texto, e aí eu pensei assim, então somos todos museus, somos todos lugares de memória, né? E estamos em lugares de memória. Em casa, nossa casa é um lugar de memória, as cidades são lugares de memória, a comunidade é um lugar de memória, os centros culturais, enfim, inclusive os museus são lugares de memória. Então, me instigou de pensar isso, porque estamos pensando em museologia de uma forma bastante ampla, né? E aí a gente quer falar um pouco como começou, né, esse projeto, né, que hoje a gente tem, que é o Quilombo, né, como a gente vai tratar das origens desse trabalho que a gente desenvolveu no bairro. E eu gostaria, primeiramente, de dar algumas informações que eu acho importante que a gente conheça. Nós somos de Alagoas, e Alagoas é uma terra bastante de gente bastante hospitaleira, simples, não é? Que tem uma riqueza artística, cultural muito grande, coco de roda, quadrilha, enfim, uma infinidade de expressões, capoeira, uma infinidade de expressões artísticas. E vocês, quando tiverem, quem não teve a oportunidade de conhecer, vai perceber que realmente é um lugar bastante interessante, né? De uma riqueza natural também. Mas é um estado com problemas bastante graves também, né? Bastante sérios. Um índice de desenvolvimento humano baixíssimo, né? Educacional também. E um coronelismo político ainda bem prevalecente mesmo. A gente fica triste, né, de ver cidades tão, um tempo atrás, tão calmas, tão quietas como Maceió, por exemplo, hoje virar uma das cidades mais violentas, infelizmente, né, isso é um dado. Nós temos um povo maravilhoso, mas temos uma situação política muito difícil. E a última notícia que eu tive agora é que mais de 80% dos candidatos a governo e deputados e tal estão proibidos pela lei. Imagina o que é um estado em que 80% dos seus candidatos estão com dificuldades, né, de se candidatarem. Mas, como falei, tem uma história muito por trás disso tudo, né? Tem uma história de gente realmente muito interessante. Então, eu gostaria de colocar que a gente começou a desenvolver um projeto, né? Aliás, a Secretaria de Educação, em 1999, a Coordenadoria de Ação Cultural do Estado de Alagoas, ela desenvolveu um projeto que se chamava Escola como Polo Cultural da Comunidade. Esse projeto, ele pretendia atuar nas escolas com música, dança, teatro, enfim. E nós fomos convidados a trabalhar e atuar num bairro chamado Jacintinho e numa escola chamada Professor Teonilo Gama. A nossa atividade artística era o teatro, né? E aí esse colégio, essa escola, é uma escola assim, bastante depredada, para vocês terem uma ideia, as portas das salas eram gradeadas, né? Tinham várias grades e os meninos pichavam as paredes com a suástica nazista, né? E colocavam nas portas das salas o nome Carandiru. Veja, Carandiru, uma coisa assim, era uma... E eram tratados muitas vezes pela direção da escola mesmo, e porque eu presenciei muitas vezes situações humilhantes, eram chamados de marginais, vocês são os marginais e tal. E um dos fatos que me chamou muita atenção foi a diretora querer tirar o menino da sala de aula porque estava usando um boné e para isso utilizou a polícia. Né? Como o menino não quis tirar o boné, porque ele disse não tem um droga, então vamos chamar a polícia. E ele foi tirado pela polícia de dentro da sala de aula. Então foi para dentro desse espaço que a gente entrou para atuar com teatro. Né? Quando a gente faz um trabalho, né, enquanto perspectiva metodológica, pedagógica, a gente tem algumas coisas que a gente leva muito em conta. Uma delas é o critério de participação. Então, a gente chegou na escola e aí foi nas salas de aula e conversou com os alunos e colocou que a gente queria fazer teatro ali, queria montar uma peça de teatro, enfim. E aí, naturalmente, a ideia é, então, vai ter uma seleção, né? Os talentosos vão, né? A gente disse, não, quem quiser fazer teatro, venha fazer teatro. Né? E vai descobrindo, não fazer mesmo, se a coisa lhe interessa, se não lhe interessa, enfim. Mas vai fazendo aqui e a gente vai percebendo, vocês vão percebendo, mas a princípio está muito aberto mesmo. Né? Quem decide se quer ou não é o interesse e a disponibilidade. Se eu me interesso, então a gente vai, se eu tenho disponibilidade, a gente vai e faz. Né? Outra característica que a gente pensou lá nesse trabalho no Jacintinho era de não ter um texto pronto, nem papéis pré-definidos. Chegar com texto, vocês vão decorar isso, os papéis de vocês são esses, enfim, né? Isso na verdade é até uma opção pedagógica pessoal enquanto educador mesmo, e como eu faço muito esse trabalho, né, além do Jacintinho, em outros espaços, é bem importante para mim que a gente possa juntos descobrir o que a gente quer expressar, né, com o nosso trabalho, com a arte nesse mundo que a gente vive. Né? O eixo temático, né, do textual era uma decisão que seria dialogada com o grupo, né, e o grupo escolheria dentro daquelas possibilidades aquilo que lhe interessaria. E eles proporam vários temas, discutiram várias questões, família, Brasil, não sei o que, a violência, a gravidez, não sei o que e tal, tal, tal. E o bairro da gente, eles falaram, né? E aí no final, depois de muitos debates, escolheram que se eles abordassem a questão do Jacintinho, do bairro, eles estariam colocando dentro do trabalho deles, todos aqueles outros aspectos que eles estavam tratando, trazendo ali, né? Então o bairro do Jacintinho foi, incorporava as outras temáticas e foi, no final das contas, a proposta que eles escolheram lá para a gente começar um trabalho teatral. E aí a gente começou 3 etapas de pesquisa. A primeira era uma pesquisa de família mesmo, né? A minha família veio morar aqui. O Jacintinho é um bairro que foi ocupado por migrantes que vinham do sertão. Ele é bem próximo ao centro, ele fica entre dois bairros bastante, assim, de classe média alta, mas ele é um bairro que cresceu muito rapidamente e de forma desordenada, né? E com pessoas que migravam atrás de emprego em Maceió, então foi virando assim, né, um bairro imenso de uma situação realmente crítica muitas vezes, né? E aí a gente começou a pensar, vamos pensar então, já que a gente vai pensar o bairro, nossas famílias chegaram aqui, como é que foi essa história, né, essa escola e a própria história do bairro, né? Então eles começaram com um trabalho de pesquisa na própria família, né? Pode passar. Eu trouxe para vocês assim, algumas falas que para mim são bem importantes dos meninos que foram participando no processo, né? Até para que a gente se intere, né, da reflexão deles a partir do processo que estava sendo desenvolvido, né? Então o Josimar, que era um dos alunos lá nosso, ele diz o seguinte: entrevistei meu pai, minha mãe lavava roupa aqui no Jacintinho, né? Aqui no poço, que tinha uma ladeira aqui que quando chovia ninguém passava. A gente saía botando tudo isso na pesquisa. Meu pai, eu comecei a aprender mais sobre o bairro com eles, né? Então isso era uma etapa bastante importante. Assim, de repente a história da família, ela começava a entrar dentro do processo criativo nosso, porque essas histórias eram trazidas, eram ensinadas, eram questionadas, eram discutidas, eram pensadas, eram refeitas, eram, enfim, né? E o Marcelo, né, que é também um dos alunos que trabalhou com a gente lá, esse menino muito interessante, hoje está fazendo doutorado em letras, ele falava o seguinte, assim, eu acho que uma das coisas mais interessantes do Realizarte, Realizarte é o nome do grupo de teatro, né, era uma ação reflexiva, mesmo no sentido das inquietações do grupo, se voltarem para si própria. Era como se aquele fazer teatro da gente fosse uma espécie de metalinguagem, uma linguagem que se interrogasse a si própria. A gente falava de problemas sociais, as nossas inquietações eram essas, violências, aquelas coisas. Havia pessoas que passavam realmente por esses problemas. Isso era fantástico, porque era falar para fora e falar para dentro. Pode ir. E a gente tem também falas, né? A outra etapa da pesquisa foi sobre a escola. Na escola eles foram entrevistar professores, serviçais, enfim, né? Cada situação dessa era trazida para ser improvisada, para ser ensaiada. E era bem importante que assim, a gente trazia, improvisava, ensaiava, ia criando, né? E trazendo as pessoas, os professores, para ver a encenação, os serviçais, para opinarem, para dizer, olha, é isso mesmo. Então, várias questões da própria escola, né, foram sendo trazidas e discutidas ali naquele processo. E aí, uma outra etapa da pesquisa, né, tanto pesquisa, foi a pesquisa no bairro mesmo, né, saíram para investigar com os moradores antigos, enfim, né, para poder junto ir trazendo essas questões e vendo o que a gente ia fazendo com elas. Então, o Maria José, que era uma das atrizes, das meninas, né, do trabalho, ela dizia o seguinte: fomos pesquisar para conhecer quem foi o primeiro morador, foi o seu Jacinto. Na verdade, o Jacintinho tinha uma casa de um senhor chamado seu Jacinto, e era um senhor de classe média, né, um casarão lá, e o quintal do seu Jacinto era onde as pessoas iam chegando e morando, e foi virando um bairro com mais de 150 mil habitantes, enfim, né, mas era o quintal desse seu Jacinto aí, e todo mundo dizia, vou pro Jacintinho, que eu vou pra... Foi assim que o bairro começou a ser formado, né? Então ela disse que foi conversando com as pessoas. Eu achei meio difícil, ela fala, porque era diferente. Eu pensei que ia pegar um texto já pronto, só decorar e pronto. Mas era uma pesquisa, já foi diferente. Meio complicado e também seria um trabalho melhor, porque seria um trabalho de pesquisa. Eu achei melhor, eu achei que valia a pena. Agora ia dar um trabalho danado, mas ia valer a pena, porque eu já senti realmente tinha história, tinha muita história. Então foi bem interessante que na medida que eles começaram a trabalhar, investigar, não é, com os moradores, eles foram vendo que tinha muita coisa para trazer, né, e pensar dentro da construção teatral. E o Edmilson fala o seguinte: você conhecer é mais do que você estudar. Quando você conhece, eu acho que você tem mais caminhos. Não adianta você estudar, estudar, estudar e ter diplomas e não ter conhecimento. Quando você conhece, você pode bater de frente. Então isso me dá mais possibilidades de procurar outras coisas, de saber, né? E de dizer, não, pô, eu não sou idiota, eu sei qual é o caminho. Então isso foram reflexões que os meninos foram tendo a partir, né, do que eles iam percebendo, tanto na pesquisa mesmo, quanto do que a gente ia fazendo cenicamente, as elaborações, as improvisações, as discussões com as plateias que a gente ia tendo, né, nos ensaios. Isso aí é uma cena assim, emblemática da peça, né? É uma cena de um boi de rua, e que é uma das expressões muito fortes dentro do Jacintinho, né? O Bumba Meu Boi. E aí a mãe que encontra o filho morto sob o boi, né? E isso era muito comum. À medida que o boi era uma festa maravilhosa na rua, também ele provocava as rivalidades e muitas vezes terminava, às vezes até mesmo em agressões e tal. Então o boi foi um símbolo forte no espetáculo, né? Uma simbologia forte no espetáculo. E nesse período, é muito interessante essa cena, porque nesse período a gente estava conhecendo uma música chamada Meu Guri, do Chico Buarque, e ela canta Meu Guri ao lado do menino morto, o filho morto, sobre o boi. A dramaturgia, né, era um diálogo entre o passado, o presente e o futuro. É uma memória reapropriada, rediscutida e reinventada. Não é? À medida que a gente pesquisou, que foi atrás, que, enfim, a gente foi descobrindo, né? Eu digo a gente, todos nós, professor e os meninos lá, a questão da ocupação do bairro, isso virou uma cena, que era a cena da migração. Não é? As expressões artísticas do bairro, cenas de blocos carnavalescos que não se tinha mais nem história, nem se sabia mais que aquilo existia, mas de repente pessoas foram identificando. Tinha um bloco, né, das lavadeiras, tinha um bloco e saiu, e essas coisas começaram a entrar dentro do trabalho cênico, né? O boi, o pastoril, as brincadeiras infantis, né? E expressões religiosas, e a gente montou a cena das religiões. Essa cena era bem interessante, porque a gente montava a cena e convidava as pessoas, né? Então veio o pastor veio a mãe de santo, veio o padre, veio, eles assistiam a cena, ia dando novas informações, fazendo questionamentos, enfim, dando a riqueza mesmo de conhecimento, né? Porque assim a gente montava a parte da pesquisa, mas gostava de dialogar com as pessoas que poderiam acrescentar os seus conhecimentos àquele trabalho, né? Presentes e desafios presentes, né? Isso, ao tempo que a gente ia vendo tantas coisas da história do bairro que a gente não tinha conhecimento, né? A gente ia vendo também, não é, o presente, o momento que a gente vivia ali, não é? E uma das questões que os meninos traziam era a questão da exploração política eleitoreira, né? Como é um bairro muito populoso, né, com dificuldades muito grandes, então a época de eleição se torna a festa dos políticos, né? Aí então tinha uma cena do comício, o menino entrava com as pernas de pau bem alto, né, enfim, se eleito for, prometo, e começava, né, assim, a fazer as suas mil promessas, que, enfim, né, E a outra questão que a gente identificava era a falta ou a ineficiência no atendimento às necessidades básicas da população. Saúde, educação, moradia, segurança. Essa cena foi toda cantada, né? Eu vou cantar um trechinho para vocês, que eu gosto muito dessa música, que era o seguinte: na minha rua tem tanto lixo e buraco, quando chove é tanta água que inunda meu barraco. O nosso povo todo mês pagando taxa, a prefeitura nem dá bola e a gente é que se lasca. É demais, problemas tem demais. Aí dizia: falta transporte, falta escola, falta emprego. Mas era muito, assim, era o que mais emocionava a gente, é que isso era de uma força mesmo na hora que eles cantavam, conversando isso com a plateia, né? Isso era bem, impressionava mesmo, as pessoas se identificavam, né, com aquilo que estava lá. E o futuro, né? O futuro, então a gente ficava pensando: olha, a gente não pode, não é esse grupo de teatro que vai determinar o futuro desse bairro, não é. A gente precisa dialogar cada vez mais, ampliar esse diálogo com as nossas plateias, com os nossos, né? Porque olha, a gente já está vendo o que é a nossa história, né? A gente está vendo o que é o nosso presente, né? E se a gente chegar aqui e dizer: olha, o futuro é isso, o futuro é algo que tem que ser dialogado e discutido, né? Então, assim, todas as apresentações abria-se o debate para a gente poder conversar mesmo e dialogar com o pessoal, né? Aí a gente tem um momento, assim, bem, dois textos de um menino chamado Josimar, que eu acho bem interessante. É a hora que, assim, ele diz: olha, chamou os professores, a gente chamou o padre, fez questão que viesse o padre, chamou a mulher do candomblé, chamou, a gente queria chamar pessoas diferentes também, né, de opiniões diferentes. Isso era muito importante para o processo também, né? O padre chama o pastor da igreja, chama a professora que acha que é isso, isso e aquilo, outro, a escola chama a diretora, aí mostrou tudo, né? Foi mostrando o que eles estavam produzindo, né? Aí eles olharam e tudo, e aí que a gente sentou lá embaixo e pediu para eles, para as pessoas falarem, o que é que vocês acharam, né? Era bem importante, assim, nós estamos produzindo um trabalho tratando da nossa realidade, do nosso histórico, da nossa, com as nossas dificuldades, com as nossas questões, assim, o que vocês que estão aqui, né, que também moram aqui, que também, o que vocês acham disso? Isso era muito importante mesmo. E um outro texto que está ali, que para mim foi uma das coisas mais comoventes dentro do processo, que também é desse menino chamado Josimar, que ele diz assim: no começo, naqueles primeiros 2 meses, eu estava meio assim, mas não faltava nenhum dia, gostava de ir. E era um bocado de gente, e eu ia, que eu preciso conhecer mais, e eu vi que eu preciso conhecer mais, que o meu mundo era muito pequeno, preciso sair, preciso crescer, abrir minha cabeça para o mundo, ver as coisas mais, com mais clareza, olhar mais profundamente uma pessoa, olhar mais para dentro da pessoa agora, desculpe. Eu achei muito bonito ele, o trabalho ter chegado a essa compreensão de querer olhar uma pessoa e, como ele diz assim, olhar mais dentro da pessoa agora, né? Assim, a gente percebe que isso era, para mim, era de uma profundidade tão grande, né? Porque assim, eles diziam assim: professor, a gente via matar na nossa porta e isso era natural, né? Assim, isso era tão comum, era natural. Agora a gente olha com estranheza isso, né? Já não pode ser uma coisa mais comum, há um estranhamento nisso. Então, era conhecendo o bairro, era conhecendo nossa história, era conhecendo que a gente ia e teatralizando isso, que era mais gostoso ainda, com cena, com música, com... isso era realmente bonito de se ver. Pode ir. E aí, é uma cena, né, bem importante no bairro, que entre uma cena e outra, passava essa mulher grávida gritando de dores para parir, e o menino com um caixãozinho pequenininho. Eles cruzavam entre uma cena e outra. As cenas aconteciam, e entre uma cena e outra, era o costurar, era o cruzamento desses dois. A mulher queria dar o filho e o pai queria enterrar o menino, né? Um dos textos de uma entrevista com um dos meninos, ele falou assim, isso foi Edmilson, ele disse assim: não era mais o bairro, era o mundo, eram as pessoas em geral, porque no começo era o bairro, Era o bairro mesmo, era a pessoa, eram as pessoas daqui, os costumes daqui. E quando a gente passou para o mundo, aí foi quando eu comecei a ter mais uma clareza, assim, do que era o mundo mesmo, que não era novela, que já não é, que não era tudo tão fácil, não é? Então, essa compreensão dele, né, também a partir desse processo, quer dizer, é do meu local para refletir uma dimensão muito mais universal. E essa cena que eu estou mostrando para vocês aí, da mulher grávida e tal, é que depois de toda a pesquisa, a gente tinha um bairro que, assim, a nível populacional, poderia se dizer que é a quarta ou quinta cidade de Alagoas, a nível de população mesmo, né? E dentro desse bairro não tinha nem, não tem até hoje, nenhuma maternidade e nem um cemitério. Então, por essa razão, já se intima que nem se nasce, nem se morre. Então, como é que a gente vive dentro de um lugar onde não se pode nascer e nem se pode morrer, né? Tem que nascer, se para nascer tem que ir para fora, e para morrer também tem que enterrar em outro lugar. Por isso, já se intima que nem se nasce, nem se morre. Ok. Esse aí foi um poema, depois desse trabalho, um poema que o menino trouxe, era uma poesia chamada Precauções Inúteis, de um poeta alagoano, que vou ser bem rápido nela aqui, tá? Que diz o seguinte: quem tapa a minha boca não perde por esperar. O espetáculo terminava assim: quem tapa a minha boca não perde por esperar. O silêncio de agora, amanhã é voz rouca de tanto gritar. Quem tapa meus olhos, nada esconde de mim. Sei seu nome, seu rosto, o lugar em que estou, sua noite sem fim. Quem tapa meus ouvidos me faz escutar mais. Igualei minhas muralhas e o silêncio mais fundo guarda o rumor do mundo. Quem me quer sem memória erra redondamente. Lembro-me de tudo e cego, surdo e mudo até do esquecimento. E quem me quer defunto confunde verão e inverno. Morto sou insepulto, homem sou sempre vivo, povo sou eterno. Esse é um poeta alagoano e foi um dos alunos que, a partir da peça, trouxe esse poema, e a gente achou que era bem interessante terminar o espetáculo com ele, né? Bom, a partir dessa experiência, já sentia isso. A partir desse texto, né, a gente tentou, isso era, primeiro era vinculado a uma instituição pública, tarará, enfim, né, e que a gente disse, não, vai ser do jeito que os meninos querem, vão denunciar, aí denunciavam mesmo e tal, né. Mas dar continuidade a esse projeto foi muito difícil, e aí mudou, sabe como é que é a instituição, muda a secretaria, muda tudo, o projeto se acaba e parou, né. Alguns anos depois, foi criado um grupo chamado Quilombo, né? Vou falar aqui brevemente do Quilombo. O Quilombo, ele foi criado em 2002 por 7 integrantes do movimento negro, que eram capoeiristas, historiadores, desempregados, participantes de sindicatos. Esse Quilombo objetivava, num começo, assim, uma discussão sobre a questão do movimento negro, da negritude no bairro, né? Então eles começaram primeiro com palestras, então não tinha uma finalidade artístico-cultural nesse primeiro momento, era mais de conscientização, de participar das mobilizações, enfim, né? Então ele cria sua sede no Jacintinho, porque eles são moradores do Jacintinho, e sua ação política é ali também com a juventude principalmente, né? Ele dialoga esse saber popular com o conhecimento acadêmico, né, para ações políticas efetivas, combate ao racismo, direito à consciência negra, né, debate sobre o 13 de maio, enfim. Então, o Quilombo, ele reforça uma atuação mais desvinculada de compromisso com instituições públicas. Olha só, não é que tenha que se romper com instituição pública, eu não sei se no estado de vocês é assim, mas normalmente um trabalho artístico, seja lá qual for, é imediatamente um político que é apadrinhar, né? Às vezes, quando não é um político que é apadrinhar, é a prefeitura que é apadrinhar, é o estado que é apadrinhar, né? A gente vê casos impressionantes. O grupo de teatro é dos pontos de cultura que o estado organiza. Aí vai ter um evento da prefeitura. Não, o grupo, aqueles grupos não podem se apresentar porque são, né, do estado. Então começa meio que a monopolizar mesmo, a, né, a cooptar, sei lá, o... enfim. Então esse grupo não tinha uma visão independente, vamos meter a cara e vamos fazer nosso trabalho, né? Eles ampliaram a sua atuação no bairro, identificando e se unindo a grupos artísticos, que era Bumba Meu Boi, Coco de Roda, Capoeira, Dança de Rua, os quais tinham dificuldades econômicas e de espaço para a apresentação dos seus trabalhos. Então, o Quilombo, que começou com essa discussão sobre a negritude, né, enfim, eles começaram a perceber que haviam vários grupos artísticos, né, inclusive pessoas que tinham feito parte desse processo da peça e tudo mais e tal, assim, ou teve conhecimento, começou a perceber desde aquela época, a gente já queria articular, não é, um encontro dessas expressões artísticas do bairro. Né? Então, no dia em janeiro de 2008, foi criado o espaço denominado Mirante Cultural. Um dia, se você e Marcel vão lá, porque acontece uma vez por mês e é maravilhoso. Assim. É uma ruazinha ao lado de uma rádio, né? E um mirante mesmo, assim, enfim, como o bairro é alto, né? E naquele espaço, o Quilombo começou a forjar mesmo encontro da escola de samba, do Bumba Meu Boy. Então a gente ia atrás de carro, de som, não sei o que e tal, assim, na maior dificuldade mesmo, né? Assim, as parcerias são bem complicadas, vocês sabem, né? Assim, e com muito esforço, vontade, né, do pessoal. Ele objetiva agregar e difundir os grupos artísticos e culturais do bairro, ampliando a participação para grupos de outros bairros e até de outros municípios. Alguns grupos começam a manter parceria e representatividade no Quilombo, então esses grupos que a princípio vinham para se apresentar começaram a participar da própria organização do Quilombo. Né? Hoje são 7 grupos parceiros, que vocês estão vendo aí, Bumba Meu Boi, grupos lésbicos, escola de samba, grupo de teatro, né? E com espaço próprio que o Mirante tem no próprio Jacintinho, tem um espaço ali, onde eles também oferecem curso de capoeira, teatro, dança, além de ensaios do Bumba Meu Boi. Quero dizer para vocês que tudo isso é feito, inclusive o aluguel da casa em que o grupo está, é pago com o suor do pessoal, assim, pedindo a um, pedindo a outro, para poder, né, enfim, os cursos são oferecidos gratuitamente, porque tem sido realmente uma luta, né? O último agora, pronto. É, aqui são algumas cenas de eventos, né, que eles produzem. É, que o Quilombo produz, né? Esse ano ele planeja criar uma biblioteca comunitária e está implantando um ponto de memória lá, né? O Quilombo como ponto de memória, e que o diferencial desse ponto de memória é que não é só a história do bairro ou um registro, mas também não é só a história do bairro do Jacintinho, que começa a se ampliar, né? Mas o registro do movimento cultural da periferia, né? A sua ação é uma ação cultural e social, porque aí já tem um conselho que está sendo formado, né, para a criação desse ponto de memória, né, para o fortalecimento desse ponto de memória, com representantes de bairros e representando o movimento cultural da periferia maceoense. Então, já se ampliou, do bairro do Jacintinho, começa a se criar mesmo, a se ampliar para um movimento cultural periférico. Né? E incentiva e apoia iniciativas similares em outros bairros. Aí vocês têm os dois blogs, se vocês quiserem conhecer, bem interessante, um do CEPA Quilombo, e o outro Cultura de Bairro, que já é uma atividade assim, resultante desse trabalho. Então, isso que meio que começa com a história da peça de teatro lá atrás, né, não se perdeu, porque foi retomado com esse trabalho do Quilombo. E aqui a coordenadora já disse que eu finalizasse. Era isso por hoje.
Muito obrigada, Ricardo. Dando sequência à mesa, então, eu vou convidar a Mônica Rolf, né, artista plástica, especialista em pedagogia da arte e pós-graduanda em economia da cultura. Atualmente, a Mônica coordena o projeto pedagógico da Fundação Bienal do Mercosul e vai trazer para a gente aí uma apresentação. Se quiser ficar em pé com o telefone, com o microfone, ó. Não, o microfone move aqui, melhor?
Aqui,
então tá bom.
Aqui, eu enxergo daqui. Bom, pessoal, bom dia. Deixa eu pegar minhas anotações aqui. Bom, antes de fazer minha fala, eu queria agradecer a organização do evento pelo convite e a presença de vocês. Quando eu cheguei, éramos eu e o Ricardo, agora eu olhei e falei, nossa, quanta gente. Bom, como a Marcele falou, eu sou responsável pelo projeto pedagógico da Bienal do Mercosul. Vou falar um pouquinho da experiência da Fundação e do projeto pedagógico, apresentar algumas ações e como a gente trabalha no sentido de desenvolver um projeto mais aberto com a comunidade. Essas são algumas ideias, metodologias artísticas, colaborações e mediação de saberes. O projeto não tem uma única metodologia, a gente aprendeu, na verdade, que quanto mais metodologias e mais no plural se trabalhar, melhor. Todas as pessoas envolvidas são colaboradores e constroem essa dinâmica, esse projeto, e é um pouco o que a gente vai falar. Pode passar. Abordar as demandas e processos poéticos, políticos e pedagógicos que estão envolvidos na construção, no desenvolvimento desse projeto em específico. O projeto pedagógico, ele existe desde a primeira Bienal. A Bienal acontece em Porto Alegre, a cada 2 anos, nos anos ímpares, desde 97. A fundação foi criada em 96, é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos. Existe uma grande confusão na própria comunidade, a maioria das pessoas acha que ela pertence, que ela é uma ação do governo, ou que ela é da prefeitura, ou do estado, ou federal, e na verdade ela surgiu um pouquinho antes, a ideia da fundação surgiu um pouquinho antes de 96, uma reunião de um grupo de artistas e empresários que se organizaram e resolveram criar uma Bienal de Artes Visuais do Mercosul. Isso vinha junto com a ideia e as discussões sobre o Mercosul, e acho que a fundação seguiu e o Mercosul estacionou. Tem como missão primeira o compromisso com a educação. Essa missão ela vem desde a primeira edição, embora a gente vá ver que ela só se estabeleceu mesmo e só foi entendida pela instituição de alguns anos para cá, de 2005 para cá. Até então, isso era mais um discurso, uma premissa, mas não exatamente uma preocupação central. A preocupação central até então era o projeto curatorial, os projetos artísticos que aconteciam a cada 2 anos. Ela realiza desde 1997 as Bienais do Mercosul, com um conjunto de mostras de arte contemporânea, de caráter regional, hoje já com um processo de internacionalização, mas que começou com um formato bem regional, no sentido de Latinoamérica. Hoje já essas fronteiras já se dissolveram e outros processos têm tomado conta. Ela não disponibiliza de um acervo artístico, ela tem um acervo documental, através de um núcleo de documentação e pesquisa que também é recente, que foi criado em 2004 e que, no meu ponto de vista, é um dos carros-chefes da fundação, embora ela mesma não entenda esse processo. Ele tem aproximadamente 17 mil itens, documentos e 20 mil imagens que estão já digitais e num banco de imagens, disponíveis algumas delas no site da própria fundação. E uma equipe fixa, que hoje tem 19 pessoas, que tinha 9 até 2 anos atrás. Esses 9 eram basicamente financeiro, secretaria, informática, compras e acabou. E hoje, o grande divisor de águas, a gente vai ver, é a 6ª edição, que aconteceu em 2007, que começou em 2006, e que estabeleceu uma outra estrutura, uma outra maneira de pensar dentro da própria fundação. Hoje ela tem 19, tem uma equipe do projeto pedagógico, fixa, permanente, uma equipe do marketing, da comunicação, um núcleo de documentação e pesquisa, são equipes pequenas, mas que estão ali efetivamente. Em períodos de mostra, essa equipe chega a 400 pessoas com vínculo direto e 1.000 pessoas com vínculo indireto. Isso é considerando seguranças, eletricistas, montagem e aí vai. Vou passar para o projeto pedagógico. Importante, antes disso, Porto Alegre é uma cidade relativamente pequena, isso comparado a São Paulo, Rio, tem mais ou menos 1 milhão e 400 mil habitantes. Começou uma investida em equipamentos culturais muito recentemente, isso é dos últimos 10 anos, o primeiro museu, o único, na verdade, museu de arte, que é o Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Ele foi fundado na década de 50. Hoje, se a gente considerar a Fundação Iberê Camargo como um museu, temos dois. Tem alguns centros culturais, 3 a 4 galerias, e começa a ter uma série de iniciativas independentes, de artistas e coletivos. Tem uma única escola de arte, o que acontece muito aqui, enfim, os estudantes se formam, têm seus trabalhos e acabam migrando, né, acabam indo embora por falta de espaço de trabalho em Porto Alegre. A Bienal, ela se estruturou, a gente percebeu isso ao longo dos anos, como uma instituição de formação. Como ela demanda uma mão de obra muito variada, acaba que esse pessoal que sai da universidade, não só do curso de artes, mas de outros cursos, se especializa, entre aspas, e se envolve com o projeto da Bienal em diferentes setores, em diferentes áreas. No que diz, o projeto pedagógico é talvez o grande recipiente, na verdade, o grande... As grávidas esquecem palavras. É, já me disseram isso, e os substantivos são as preferidos. Ah, enfim, vamos lá. Bom, o projeto pedagógico é o grande núcleo que recebe essas demandas e esses públicos variados. Vou contar um pouquinho da história e depois vocês vão entender ao longo da apresentação. O projeto pedagógico existe desde a primeira Bienal, desde 97, num formato sazonal, porque ele não era permanente, então a cada 2 anos vinha um projeto artístico, se montava um projeto pedagógico, normalmente um projeto com uma característica mais acessória, sem diálogo e sem um diálogo prévio com a direção artística. Ele acontecia em função da direção artística e não junto à direção artística. E até a 5ª edição... ele se estabeleceu dessa maneira. A 4ª teve ainda, foi um suspiro, uma tentativa de criar um projeto, enfim, com peso, com cuidados, estabelecendo rede com a comunidade, com a rede de ensino. Mas só na 6ª que isso vai mudar. Até a 5ª, a preocupação central estava no conceito das exposições e nos objetos de arte. E não se pensava na relação com a comunidade, nas redes que poderiam ser estabelecidas e nas relações que estavam ali abertas, né? A 6ª edição foi uma grande virada, justamente por essa experiência. Até a 5ª, a 5ª era de 2005, foi uma Bienal bastante complicada, no geral. O projeto pedagógico foi montado 4 meses antes de abrir a mostra. Não se pensou, não se sentou para estruturar esse projeto. O que se fez foi executar uma série de ações que já se vinha executando em outras edições. Então, muitos buracos apareceram, muitos problemas também surgiram. Talvez o grande presente da 5ª Bienal foi gerar uma 6ª Bienal um pouco mais cuidadosa e com uma antecipação das ações. A 6ª Bienal começou ainda em 2006, ou seja, um ano antes de acontecer a Bienal de fato. Me lembro que a primeira reunião com o curador pedagógico, que foi o primeiro curador, depois o curador geral, aconteceu em agosto de 2006. Ele trabalhou, era o Luiz Kamnitzer, que é um artista uruguaio, ele trabalhou diretamente com o Gabriel Pérez Barreiro, que era o curador-geral na época, desenvolvendo todo o processo pedagógico da 6ª Bienal, que começou a ser executada em março de 2007. Vou me confundir, 2007. O que era uma novidade. Até então, o projeto ficava vinculado ao período de mostra. Ah, temos a mostra, então tudo decorre e acontece em função dessa mostra, e não antes. E se a gente está falando de um projeto educativo, de um projeto que prevê uma relação com a comunidade, isso tem que acontecer antes, e não apenas durante, né? Isso tem que ter um início bem, com bastante antecedência. Outra questão que surgiu na 6ª edição é a figura de um curador pedagógico, que não existia. Até então eram consultorias ou assessorias contratadas para dar conta da tradução daquele projeto artístico para um contexto educativo, ali surge essa figura que trabalha junto com o curador geral e que estabelece com a equipe também todas as ações e estratégias possíveis para se trabalhar aquele tema e outras discussões sobre arte, sobre educação, com a rede, com a comunidade. Surge também a necessidade de uma avaliação, isso é bastante curioso, até então não se tinha feito avaliação alguma dos processos, reflexo de como a instituição encarava o seu projeto pedagógico. A gente estava conversando com o Ricardo antes e a gente falou que uma das grandes barreiras era o orçamento. Na verdade, talvez a maior barreira na Fundação Bienal seja a própria fundação, é a sua própria diretoria, a sua própria organização. Claro que tem uma barreira financeira, como uma instituição sem fins lucrativos, ela sobrevive com aporte de verbas incentivadas, ou seja, patrocínio. Sem isso não existe, é muito complicado e agora num projeto permanente isso fica muito visível. A gente, por mais que se tenha uma permanência do projeto hoje, a gente tranca durante alguns meses até conseguir saltar de novo, né, dar o start de novo. E esse projeto de avaliação aconteceu ao longo de 2007, com algumas ações muito específicas e que acabou gerando o projeto que hoje a gente chama de projeto permanente, que era uma continuidade das ações em 2008. O fortalecimento das parcerias, que obviamente não existia, porque não tinha vínculo, o projeto pedagógico era algo sazonal, vinha a cada 2 anos, cada vez com uma equipe diferente, com uma coordenação diferente, com, enfim, propostas completamente diferentes e sem memória disso, sem deixar registro dessas ações. Então, em 2007, acaba gerando um fortalecimento, porque a gente começou a trabalhar em 2006, estabeleceu relação com as secretarias de ensino, de educação e cultura, e isso perdura até hoje. E a outra questão é o início de um processo de descentralização do projeto. Até então, as ações ficavam todas reunidas em Porto Alegre e, no máximo, algumas cidades da Grande Porto Alegre, entendendo Grande Porto Alegre como cidades coladas em Porto Alegre, não é da Grande Porto Alegre, cidades vizinhas. Em 2007, isso muda. Tem uma ação em especial que vai para o interior, que aconteceu em mais de 40 cidades, que eram encontros de formação para professores, eram discussões como cursos para discutir sobre arte contemporânea, sobre a realidade deles. Para a gente era uma maneira de medir, de conhecer melhor, enfim, esse público que a gente estava trabalhando, que professor é esse, qual é a realidade dele, quais são as dificuldades regionais, locais, como a gente pode atuar nesse sentido. O orçamento da Bienal é um orçamento bastante alto e é o mínimo que se pode fazer, né? No sentido de prestar contas e de trabalhar com a comunidade. Em 2008, então, em decorrência desse projeto pedagógico da Sexta Bienal, vem a ideia de um projeto permanente. Me lembro que foi uma grande discussão na instituição. Alguns acreditavam que projeto pedagógico tinha que ser um namoro de verão e outros acreditavam que podia ser uma relação duradoura. No fim, acabou ganhando a relação duradoura e a gente segue com brigas e lutas constantes para tornar isso possível. Vou tomar um pouquinho d'água. Quero. Okay. Bom, o projeto de 2008, a continuidade, ela previa, na verdade, a continuidade de algumas ações que começaram ainda em 2007 e que foram bem-sucedidas e que nessa avaliação se teve retorno da comunidade no sentido de, bom, nós queremos que isso continue, então os professores pediram que esses encontros de discussão continuassem, a gente seguiu. E esse projeto, obviamente, enfim, teve que passar pelo Ministério, pela ONE, foi um ano complicado, ficou 9 meses no MINC. Quando chegou já era setembro, e a gente teve que então jogar ele para acontecer em 2008, 2009. E aí houve uma sobreposição do produto que a gente chama de projeto de continuidade com o projeto da Sétima Bienal, que é outra grande reviravolta do pedagógico. Que aí eu acho que se encaixa muito bem com o tema desse painel, que é Museu de Educação e Criatividade. A sétima edição, ela foi... A curadoria geral foi estabelecida a partir de um concurso, de uma seleção pública, que era algo inédito dentro da história de uma Bienal, ou seja, não foi um convite fechado. A diretoria da Bienal não convidou um curador renomado para atuar como diretor artístico, mas abriu uma seleção no início de 2009, recebeu mais de 60 projetos, propostas, e fechou com um projeto da Victoria Norton e do Camilo Yannis. Obviamente, a única premissa que estava vinculada a essa proposta, enfim, quando a gente montou o edital, e quando a gente propôs esse edital para a diretoria disse não, vai ser aberto, completamente aberto. A única premissa é que esse projeto tenha alguma preocupação, compromisso com a educação, porque entendemos, enfim, finalmente, até que enfim, que isso é importante. 5 minutos. Nossa. bom... A sétima Bienal teve, de novo, uma curadoria pedagógica, que ficou a cargo da Marina De Caro, uma artista argentina. De novo, um artista, o que é ótimo, e a gente entende que as metodologias artísticas são cada vez mais interessantes dentro desse contexto, mais do que consultorias educativas, as metodologias artísticas. O projeto dela chamava Artistas em Disponibilidade, e na verdade não eram só artistas em disponibilidade, mas eram pessoas, colaboradores, equipe em total disponibilidade, e dentro, enfim, da proposta tinha o entendimento da educação como espaço de criação e experiências. A descentralização total das ações, vocês vão ver que nada acontece mais no espaço expositivo, todas as ações educativas, elas se descentralizam, elas vão para cidades do interior, através de residências artísticas, e vão para Porto Alegre, através de um trabalho que potencializou iniciativas que já existiam. A Marina foi um presente, eu acho. O Kamnitzer foi um presente num dado período, num momento importante de virada dentro da instituição. E a Marina foi outro no sentido de virada dentro do projeto pedagógico. Ela veio com uma proposta que era extremamente interessante, ela avaliou todo o projeto desenvolvido na sexta edição e disse, bom, a gente, se isso já foi feito assim, a gente pode fazer de outra forma, não precisamos ter essa relação de formações de professores, a gente pode transformar isso em residências artísticas em contexto educativo, ou seja, convidar projetos artísticos, artistas, que desenvolvem projetos com forte capital educativo. Fosse esse capital educativo intencional, presente ou não. Fosse uma leitura nossa de que ali tinha um capital interessante que poderia ser jogado para as comunidades. Depois a gente vai ver umas fotos que eu vou passar e aí vai ficar mais claro. E 2010 agora a gente segue, eu estava falando com o Guilherme, ele disse que, bom, pelo menos a permanência segue. Segue, não dá para dizer que é os trancos e barrancos, ela segue bem. A nossa, como eu falei, os desafios são todos orçamentários e dentro da instituição, que é, aos poucos a gente consegue quebrar. A cada 2 anos tem troca de diretoria e de presidente, e óbvio que isso muda também. Não é o gosto do governo, mas é o gosto do presidente, então tem toda uma batalha inicial que tem que se passar, mas que a gente vai lá. Os eixos do projeto são eixos bastante óbvios. A ideia de arte como ferramenta, a educação como campo de experiências e o público como sujeito. Na verdade, quando a gente fala isso, a gente está dizendo que não é a arte como disciplina, não é a educação como sistema fechado e não é o público como essa nomenclatura e esse conceito que nós criamos ao longo dos últimos anos e que hoje a gente tem grandes problemas em lidar. A gente criou um bloco de pessoas e acaba esquecendo do indivíduo, do sujeito, dos saberes individuais, entende que é preciso uma formação para acesso à arte, enfim, para acesso a essas questões e a esses códigos, e na verdade a gente está falando de arte contemporânea, de processos que estão entramados com a vida, que não tem uma separação, ou que não vivem num pedestal. A mesma coisa acontece no entendimento de arte como disciplina. A arte, enfim, dentro da escola, ela é uma disciplina. Me pergunto se ela é uma disciplina, se ela não é uma disciplina justamente porque ela foi esquecida pelas outras disciplinas, acabou brigando para ter um lugar, e hoje isso se tornou um desserviço, a gente pode dizer, em alguns momentos. Porque ela deixa de ser ferramenta de atravessamento, ela deixa de ser processo, ela deixa de estar presente nas outras discussões e cria um nicho só para ela, que acaba muito enrijecido, muito duro. As preocupações centrais do projeto com a formação desse público, sobretudo numa situação endógena, num processo endógeno. O que significa isso? Com os colaboradores do próprio projeto. A cada 2 anos se faz uma formação de mediadores, que são os educadores, ou guias, ou antigos monitores. E a intenção dessa formação não é formar prestadores de serviço, mas é trabalhar com essas pessoas no sentido de formar público também, público lá dentro. O envolvimento é muito grande, é um curso de 3-4 meses, depois tem mais um trabalho, uma atuação diária na Bienal. Então, são pelo menos 6 meses que esse grupo de pessoas, que hoje não é formado só por estudantes, mas por pessoas da comunidade, graduados e pós-graduados e não graduados, e é uma briga interna também, dentro da instituição, a gente vai criando amarras, né? É muito engraçado isso. A gente vai criando a situação ideal, quando chega a situação ideal, a gente percebe que ela não é nada ideal. E aí tu começa a desamarrar, só que aí tu... Ok. Eu vou finalizar com as imagens. E aí cria um grande conflito com esse público que a gente estipulou, né, idealizou. A relação com a comunidade, ela é mais presente. As ações todas acontecem hoje em função de devoluções e pedidos da comunidade. Não se pensa nada sem antes discutir com esses colaboradores e com as redes, as parcerias, o uso de metodologias, entendendo isso no plural. Não tem uma única metodologia, não tem um autor. Tem um confronto de métodos, de maneira de fazer, de possibilidades. O processo de descentralização, as ações cada vez mais acontecem fora desse espaço da Bienal. E a questão da sustentabilidade, que é um, enfim, né, para décadas e décadas, para a gente tentar resolver de como tornar esse projeto sustentável. Eu acredito muito que em função das parcerias é a maneira mais, talvez, mais eficiente, mais fácil e mais humana de resolver a questão da sustentabilidade. Pode passar. Algumas ações, as principais. Bom, deixo vocês. As formações de professores, elas viraram na 7ª Bienal as residências, foram 12 projetos, 14 artistas, para acontecer em 9 cidades, acabaram acontecendo em 20, porque as comunidades vizinhas se organizaram, requisitaram os artistas, chamaram os colegas e se articularam independente da Bienal. Pode passar? Eu vou passar algumas imagens e aí eu vou falando das ações. Aqui é uma imagem do curso de formação para mediadores e que nesse último ano teve uma versão à distância. A gente fez um curso presencial à distância em função das demandas. Em outros anos a gente tinha muitos participantes do interior do estado e de Santa Catarina e muitos interessados de outros estados. Então a gente tentou criar essa disponibilização nessa ferramenta de ensino à distância e possibilitar esse curso não só para mediadores, mas para professores e público interessado. E no fim, 10% da nossa equipe de mediadores da Sétima Bienal era oriunda dessa experiência e vinha de lugares como Brasília, Rio, acho que tinha alguém do Nordeste, Santa Catarina. Isso tudo em função de um... de coisas que a gente vai aprendendo no decorrer do processo, né? Pode passar. Isso faz parte também da formação, aqui é na Sexta Bienal, encontro com o curador pedagógico, Luiz Kamnitzer. Próximo, com os artistas, que é o Cildo. Aqui é uma experiência que a gente desenvolveu na sexta e que na sétima continuou, que é um processo que chama Vivência nas Escolas. Então, dentro do curso de formação para mediadores, tem um tempo, tem um período em que, ao invés de assistir a aulas teóricas ou conversas ou atividades, tem uma experiência desses possíveis futuros mediadores dentro das escolas, no sentido de conhecer a realidade local, o local onde eles vivem, como é a formação, como é a educação, enfim, o que se entende por arte dentro da escola. Eles vão receber essas crianças, esses adolescentes depois, então de estabelecer um vínculo. Próximo. Aqui são duas fotos de formações de professores de 2007. Tem uma instância teórica no início e depois tem uma atividade, tem oficinas práticas. Aí, essa é uma outra. E aqui já os espaços educativos, esse é da Sexta Bienal. A gente tinha um espaço educativo fixo, os espaços de ateliê. Pela primeira vez, e então oferecia oficinas, saraus, atividades, seminários, filmes para a comunidade, e os grupos que visitavam a Bienal podiam agendar junto atividades no ateliê, e tinha um espaço de exposição, né, que essas para a exposição, aí tem mais fotos. Esse era um espaço multiuso. Ele era aberto, limpo. E aqui já é na Sétima Bienal, que os espaços eram móveis, né? O que não era descentralizado era móvel, não tinha nada fixo. Então eram ateliês móveis, cada roteiro, cada exposição tinha um ateliê para uso da comunidade, do público e dos mediadores, da equipe. A ideia era que fosse tudo móvel, que tivessem ateliês vestíveis, que acabaram não acontecendo, mas o próprio uniforme dos meninos era algo que virava em três, que foi desenhado pela Marina e que tinha isso muito vivo. Eu já estou fechando. Aqui são as oficinas, que na Sétima Bienal acontecem fora da Bienal. A ideia da Marina, ela chegou um dia e me perguntou: Mônica, e por que oficinas dentro da Bienal? A cidade não tem ateliês e oficinas e artistas? E eu falei, tem. Então, por que não capitalizar essas iniciativas? Por que não dar voz e possibilitar que a comunidade conheça a sua comunidade, os seus artistas? Eu falei assim, ótimo, isso é tranquilo, vamos desenhar, vamos fazer. E foi um presente, porque a gente articulou toda uma ação com instituições, ateliês e artistas locais, e ao mesmo tempo com a comunidade educacional, a comunidade escolar e interessados também. Pode seguir. Aqui tem mais algumas. Aquela foi na Orla do Guaíba, numa obra que está lá, que é do Mauro Fucchi. E aqui tem uma atividade na Praça da Alfândega, outra no ateliê da Gisela Wettig, numa escola. Então era também, de novo, essa ideia de artistas em disponibilidade. Eu me disponibilizo aí a tal lugar, eu estou disponibilizando uma oficina de tal coisa, quem quiser pode ligar e agendar que eu vou, quem quiser vir no meu ateliê, quem quiser dar uma volta de ônibus, quem quiser me encontrar no Rio. As coisas eram mais abertas, não tão estanques e controladas. Isso dentro da instituição foi um problema, mas a gente conseguiu administrar. Segue. Aqui já no espaço dispositivo, algumas fotos de mediação, pode passar. Fim da visita dos meninos. A rede é muito grande hoje. Isso é no Porto, um dos espaços de exposição é o Cais do Porto. E óbvio que essa era uma das exposições preferidas dos pequenos, porque era areia. E aqui é uma outra... Dentro desse conceito de mediação, na Sétima Bienal a gente tinha os mediadores de percursos, enfim, que tinha uma outra dinâmica, tinha o entendimento do professor como mediador e tinha um outro pedacinho que era o público mediador. A gente convidou pessoas e abriu para inscrição de pessoas que queriam fazer mediação, ou seja, que queriam falar sobre algum tema, eu estou acabando, algum tema, algum processo da Bienal. No caso aqui, aquela senhora que está ali com aquele colete, que era o uniforme dos mediadores, aquela bolsa, ela foi a costureira que fez toda a cenografia da exposição Ficções do Invisível. Era pensem que é um armazém gigantesco, com cortinas que vão daqui até o teto ou mais, e ela passou um mês lá dentro costurando todas essas cortinas. No que abriu a exposição, ela não voltou mais. Ou seja, ela fez um trabalho que dentro do contexto dela, ok, mas que ela no fim não viu para que serviu, ou que função teve isso, o que separou, o que estava recheado com essa cenografia. E esse rapaz, que está bem à esquerda, é um ator, um professor de teatro, Sérgio Lukin, e eles foram fazer uma mediação conjunta em Ficções do Invisível, cada um a partir dos seus... Do seu conhecimento, dos seus saberes. Ali embaixo ele perguntou para ela como que era feita a costura, então ela disse, ah, então vem aqui que eu te mostro. E isso aconteceu com outras pessoas, com o segurança da Bienal, com a fotógrafa que fez todas essas fotos. A gente chamou pessoas que participaram do processo e que não necessariamente estavam ali prontas ou aptas, entre aspas, para receber o público. Na verdade isso não existe, né? Todos estamos aptos. A mediação é um processo humano, a gente faz isso. Então, criar um conceito, criar um pedestal para o conhecimento, para fazer a mediação é um grande engodo. Outro tipo de mediação no espaço urbano, isso é um projeto do Júlio Lira, que é um artista do Ceará, e que fez mediações pela cidade. Convidou pessoas da comunidade a falarem sobre temas que lhes interessavam. O arroio dilúvio, o quilombo, a história da Bienal e vai. Pode seguir. Isso é dentro do programa de residências. Tanto o Júlio Lira como o João Modé, esse é o projeto de residências do João Modé, um projeto que chama Rede, e que foi realizado na região de fronteira, Brasil-Uruguai. Era para ser realizado numa região de fronteira e foi realizado em quatro. E aqui vocês veem um pouquinho do resultado. Teve mais de 1.700 envolvidos. A comunidade abraçou o projeto e o que era uma ação muito simples se transformou numa grande discussão na cidade, da região de fronteira. As pessoas que moram nessa região a gente chama de doble chapa, que são pessoas, são brasiguaios, são pessoas que transitam entre as duas culturas e que para o João acabou sendo super bacana também. Foi uma grande descoberta para as duas redes, né? Aqui, agora são os últimos dois. Nicolas Pló trabalhou com três comunidades de Porto Alegre, realizando os desejos coletivos dessas comunidades. Ele propôs que as comunidades construíssem os seus desejos. Ali em cima, uma escola do Lami, que é um bairro muito distante do centro. Eles criam uma van para sair de lá. Então o Nicolas propôs, ok, a gente constrói a van e depois essa van vai para a troca. A troca acontecendo no espaço positivo, na Biografias Coletivas. Embaixo também é uma outra experiência. Esse projeto é muito bacana, tanto do Nicolas como o programa de residências. E vale a pena depois conversar um pouco. Eu trouxe as publicações se vocês quiserem ver. E a última, que é Gonçalo Pedraça, que foi para Caxias. E, bom, enfim.
Obrigada, Mônica. Obrigada. Bom, passamos um pouquinho aí do nosso tempo, né? Mas eu convido então a Patrícia Canetti a compor a mesa. É artista digital, curadora, coordenadora da comunidade digital de arte contemporânea brasileira, canal contemporâneo e conselheira titular de arte digital no Conselho Nacional de Política Cultural.
Pessoal, quem quiser assistir os vídeos das residências, eles estão sendo disponibilizados no site da Bienal. Tá? É www.bienalmercosul.art.br. Lá tem os registros. Obrigada.
Bom, você
A gente combinou 25 minutos para cada um dos palestrantes, né? A gente já está aí com 20 minutos de atraso e você tem seus 25 minutos para falar e depois a gente abre para as... É, não, mas a gente garante tempo de debate, sim, sim.
Alô? Bom, eu estou preso a cabos aqui, vamos ter que manejar daqui mesmo. Bom, a apresentação que eu trago aqui hoje, na verdade, ela acabou se desvirtuando por causa da minha participação ontem nos fóruns que a gente teve, que no final eu acabei ficando no fórum do setor de museus de imagem do som e novas tecnologias, e eu estava no grupo, passei pelo grupo, qual é a... Ah, é o próprio Leto. Passei pelo grupo de acervo, né, que falava de aquisição, preservação, e achei que eu podia trazer aqui uma coisa para conversar com os temas que a gente está tratando de tarde. Os meios digitais ampliaram quantitativamente a produção cultural, inundando... Peraí, deixa eu já abrir aqui e botar... Completar aqui a minha apresentação, mostrando o canal contemporâneo. Completando, eu sou hoje, eu acho que me apresento como artista digital, e é essa plataforma, o canal contemporâneo, onde eu faço os meus trabalhos, né? O próprio canal sendo um deles, e outros tantos que são ações de mídia tática, mídia radical, enfim, ações que lidam com arte, comunicação, política, né? Que usam a rede como ambiente público, digamos assim, né? Então, voltando aqui para uma pequena introdução com o texto, o que eu vou fazer, na verdade, com vocês é a gente vai navegar pela internet para ver algumas coisas, vai ser uma espécie de apresentação em fluxo zapeada, né? Como a gente tem só 20 minutos, eu vou passar por alguns vídeos, alguns papers que tem na internet, alguns powerpoints, para a gente falar sobre o digital e sobre acervo e questões que conversam com essas duas áreas. Os meios digitais ampliaram quantitativamente a produção cultural, inundando a internet com arquivos de textos, sons, imagens que formam o maior acervo da humanidade. Diariamente usamos os buscadores da internet ou os sistemas de buscas de sites de nosso interesse para tentar encontrar o que precisamos e também o que nem fazíamos ideia de que existia. Esse fluxo contínuo de informação que se tornou a normalidade de nossa época causa muita ansiedade por não sabermos como processar esse mar de informação. Eu estive num fórum de museus da imagem do som que ocorreu no Rio de Janeiro e me lembro de uma colocação de uma pessoa que falou dessa angústia, né, de que ela deu o exemplo do Congresso Nacional. Ela disse que hoje, anualmente, você produz no Congresso Nacional a mesma quantidade de foto da história do Congresso, em um ano, né? Então é um desespero para quem arquiva, conserva, né? Tem que classificar isso. E eu, ouvindo o desespero dela, não houve debate nesse dia, né? Era uma fala, tinha duas pessoas na mesa debatendo com um conferencista e não abriu para o público. E eu só gostaria de ter colocado para ela, olha, mas não há problema, porque as ferramentas também evoluíram. Agora, o problema que aquela senhora estava tendo é que se ela vier realmente com o método de classificação dela, que é totalmente século XIX, né, com os mesmos descritores, que as pessoas não evoluíram. Ora, se você tem hoje trocentas mil imagens, você tem também software para reconhecimento facial, né? Senadores e deputados são os mesmos. Então você bota ali e o próprio software de reconhecimento facial já vai cuidar de boa parte da classificação disso. Não, essa pessoa está pensando que ia ter alguém ali digitando, né, o nominho de cada um, realmente é impossível. Né? Hoje em dia você classifica, não muito por campos, mas você usa tags. Todo mundo já está acostumado com tags. Então evoluiu também as metodologias de lidar com acervo, né? A revolução digital, que apenas se inicia, traz mudanças e desafios para todas as áreas, torna obsoletos alguns hábitos e algumas profissões. Ler jornal é uma grande angústia, né? Anuncia-se aí que talvez, pelo fato da gente não estar vendo a juventude ler jornal, que talvez eles estejam com os dias contados aí com a morte da nossa geração. Hã? Jura? Acabou? Por exemplo, consultar dicionário em papel. Talvez seja também uma coisa que apenas a nossa geração ainda faça. Também vai acabar. Enviar cartas. Alguém ainda escreve cartas? Falar no telefone. Falar no telefone também está mudando, né? Porque muita coisa você manda um SMS, você manda e-mail, né? Você tecla, né? E o telefone virou uma coisa muito específica e quando te faltam todas as outras coisas, né? Os fotógrafos hoje em dia, eu tenho visto muito acontecer, muita gente deixando a profissão, porque na verdade o que está acontecendo é que está se tornando um híbrido, né? Na verdade a pessoa hoje que fotografa faz vídeo também, né? Não vai existir mais essa figura, né, que trata só de uma imagem, porque, né, se na verdade o software que você tem para tratar, você faz as duas coisas, a câmera já faz as duas coisas, o celular já faz as duas coisas, né? E designers, então, hoje em dia designers gráficos se dedicam a coisas mais complexas, né? Porque qualquer um hoje em dia pode pegar um softwarezinho qualquer e fazer um folderzinho, um cartão postal, um convite, é o tipo da coisa que você não precisa mais de um profissional dessa área para isso. Por outro lado, torna-se acessível a muitas técnicas e fazeres que antes eram privilégios de outros, de poucos, como isso, né, que eu acabei de falar, design gráfico, edição de som, né, estúdio. Antigamente você precisava alugar um estúdio profissional para fazer um CD, hoje em dia você faz CD em casa, né, com um belo de um estúdiozinho pro, né, só software, um computadorzinho e vamos nós, né? Edição de imagem e vídeos, a mesma coisa. Na área cultural, essa revolução será ainda maior do que as mudanças que já estamos vivenciando em relação às indústrias fonográficas, editoriais e da imprensa. Nesse ponto, podemos nos perguntar qual o desafio que se coloca para os museus, arquivos e bibliotecas quando temos o Google na ponta dos dedos nos trazendo um mundo para dentro dos nossos computadores, incluindo seus próprios acervos. Então, aqui eu queria saber se nós temos profissionais aqui que lidam com acervo, especificamente museus ou não? Sim? Pergunta. Quer dizer, ontem a gente estava, deixa eu lembrar aqui, a gente estava falando no grupo, eu não sei se tem alguém do grupo que eu estava ontem, nesse grupo de acervo, ontem estava se falando em querer uma plataforma única, né, de acesso aos museus, aos acervos de museus. E eu não consegui muito explicar por que eu era contra isso, né? De alguma maneira, eu acho que o Google, se você usa ele um pouco além dos operadores básicos dele, ele já consegue te levar a uma busca, ele já é essa coisa que única, né? Que consegue juntar um monte de coisa nele mesmo. Fora que me veio a ideia que não seria nada mal, por exemplo, a gente pedir para o Ministério da Cultura, pedir ao Google para colocar, da mesma maneira que você pode buscar as coisas de livros em separado, o Google Scholar, que você procura as coisas acadêmicas em separado, ele poderia fazer um mundo de museus, né? Que você pudesse procurar só museus. Né? Isso já seria uma ferramenta, assim, maravilhosa. Mas eu não consegui muito colocar a minha... a minha discordância dessa máquina única de busca, porque na verdade ela tem a ver com isso que eu vou mostrar agora, que são o uso de visualização de dados para a gente fazer leituras de acervo, né? Talvez o maior desafio se concentre justamente no processamento do fluxo de informação a que temos acesso e de que também fazemos parte. Pessoalmente, profissionalmente, individualmente, coletivamente ou institucionalmente. Na verdade, a gente pratica na rede, a gente está na rede de todas essas maneiras ao mesmo tempo, né? O fato é que a maioria das pessoas faz sempre um uso muito básico de programas e ferramentas que fazem parte de sua rotina, tanto com os computadores quanto com a internet. Então, eu queria fazer uma pergunta aqui. A maior parte de vocês usa que navegador para navegar na internet? Internet Explorer? Quantos aqui usam Mozilla? Ah, muito bom! Bom, não sei se vocês, usuários de Mozilla, sabem que existem uma infinidade de aplicativos que você pode ir colocando no seu Mozilla e ele vai virando uma máquina fabulosa, né? Além do que, para avisar para quem ainda usa Internet Explorer, realmente os sites que vocês veem são também outros sites, né? Porque cada vez mais, para você ter que fazer uma programação de um site que rode no Mozilla e no Internet Explorer, você vai gastar algo em torno de 20% a mais, né? Ou seja, as pessoas não estão mais gastando isso, né? Então os sites estão ficando muito mais bonitinhos e perfeitinhos no Mozilla e deixando de rodar cada vez mais no Internet Explorer. Isso é uma coisa muito doida, né? Porque o Internet Explorer ainda é um monopólio, né? Então a gente está vivenciando uma coisa bastante maluca na internet em relação a isso. Bom, para extrair qualidade do fluxo contínuo de informação, para transformar o mar de informação em conhecimento, precisamos usar ferramentas adequadas. Ontem alguém no grupo de capacitação lá dos museus de imagem do som e novas tecnologias levantou um problema que existe entre o caminho que os museus estão tomando e a capacitação dos profissionais que saem das universidades para os museus, né? Que existe já um gap enorme entre as necessidades dos museus e o que as ferramentas que estão vindo com esses profissionais, né? Então isso já realmente a gente já está sentindo no básico. Outro comentário também, alguém falou de quando alguém de acervo está conversando com alguém de tecnologia sobre um banco de dados, né, que você tem aí muitos problemas, né? O problema do técnico, que o programador que não consegue entender o que a pessoa de acervo está querendo, né? E, por outro lado, a pessoa de acervo que não percebe que ele não está entendendo, porque, na verdade, ela está muito atrasada. Ela está tentando que ele entenda algo que ele não vai mais conseguir entender, porque, na verdade, ela deveria estar pensando aquele desenho de banco de dados de uma outra maneira. E ela ainda está com o século XIX na cabeça. Então, uma das coisas que eu tenho feito uma catequese, sempre que eu posso, no Conselho Nacional de Cultura, sempre que eu esbarro em qualquer um de museu, Ministério da Cultura, é que quando se fala de digitalização, o Brasil está digitalizando o século XIX. Cuidado com isso. Né? Assim, não adianta nada a gente ficar, porque a gente tem são tantas as nossas precariedades, né? A gente ainda quer ter um museu tradicional ideal, né? A gente não consegue que não chova no museu, a gente não consegue coisas, né? Absolutamente, não, risco de incêndio, porque a eletricidade tem, enfim, 30 anos, né? Não tem tomada, você tem que ligar laptop, né? Assim, a arte digital sofre, né? Porque são aqueles cabos passeando, né? Enfim, mas eu acho que foi Caetano Veloso que disse que existe uma grande vantagem no nosso atraso. A gente não precisa voltar atrás e querer fazer todo esse caminho. Não, começa daqui, né? Então, que nem a gente vê a Itália que patina com a arte contemporânea porque ela tem uma história renascentista imensa e aquilo pesa, né? A gente produziu Hélio de Sica e Ligia Clark, numa boa, porque não tinha esse peso. Então isso é um exemplo, assim, não adianta querer fazer um museu, ah não, mas falta isso, falta aquilo, ok, falta, mas inventa uma outra coisa e bola para frente, né? Porque o que está vindo aí, o desafio que está vindo aí, se a gente ainda for ficar atrás do enfim, só apegadinho ali aquela, ah, eu queria tanto museu tradicional, bonitinho, coisa e tal, acho que é melhor tentar reescrever isso e a gente desenhar uma coisa nova para tratar disso. Eu vou já mostrar o porquê. Essa defasagem entre ferramentas e dados a serem pesquisados é crítica na área da cultura, principalmente por dois motivos. O apego a metodologias de classificação pré-digitais e a aversão natural da área à leitura de gráficos. Eu vou perguntar, não sei se as pessoas que estão aqui de acervo lidam com bancos de dados, eu queria saber se algum de vocês já tem algum, se está lidando com um programa, é um banco de dados, esse banco de dados gera algum gráfico, alguma visualização de dados, alguma comparação de dados? Não. Bom, um artista, Lev Manovich, que eu não sei se vocês conhecem, é um artista digital bastante importante, ele é russo, mas mora e trabalha em San Diego, na Califórnia. Vamos começar a zapear aqui agora. Ele trabalha... Opa, zapeei demais. Ele trabalha com isso que ele chama de Cultural Analytics, análise e visualização de grandes conjuntos de dados culturais. Então, a ideia dele, que a gente vai aqui tentar ver, se tiver tempo, tem videozinho, um monte de coisa, é que, deixa eu pegar aqui a tradução do iniciozinho do texto que eu já... traduzindo o Google e dei uma melhoradinha. Hoje as ciências, negócios, governos e outras agências utilizam análise e visualização de grandes conjuntos de dados e fluxos de dados. Eles utilizam análise estatística dos dados, mineração de dados, que é na verdade o data mining, visualização da informação, visualização científica, visualização analítica e simulação. Nós acreditamos que é tempo de começar a aplicar estas técnicas para dados culturais. Os grandes conjuntos de dados já estão aqui. O resultado dos esforços de digitalização de museus, bibliotecas e empresas ao longo dos últimos 10 anos, pense na digitalização de livros pelo Google e Amazon, e o explosivo crescimento de conteúdos culturais disponibilizados na web. Por exemplo, em junho de 2007, o Flickr tinha 560 milhões de imagens, em conjunto com tags criadas por usuários e outros metadados automaticamente registrados pelos servidores do Flickr. Então, para lidar com essa quantidade de dados, o que ele fala? A ciência já faz isso. Você, quando está fazendo pesquisa, e ontem também alguém trouxe uma grande ideia para a gente colocar numa proposta, que é fazer com que as universidades usem mais os museus como um campo de trabalho, né? Que eles venham mais aos museus. E eu acho que, nesse sentido, esse caminho que os acervos tomam, vão tomar, né? Que é o acervo, ele sai do escuro, né? Ele não precisa mais estar guardadinho. Você pode ter uma sala no museu, né, com uma wall dessas aí que eles chamam, essa parede de touchscreen, né, que você possa aí estar acessando o acervo, né? Se o acervo é todo digital, se ele virou todo arquivo, você pode colocar ele ali, e sendo que não só você vai acessar peças, como você vai juntá-las, como você vai conseguir ver gráficos, né? Fazer leituras de relações entre elas. Então, passando aqui rapidamente, nesse paper dele, ele dá esses exemplos, né? Que, por exemplo, você está em Bolsa de Valores, né? É, todo mundo já usa essas tecnologias, por que que a gente não? Né? Por que que a gente ainda está, por isso que eu falo. Atenção Brasil, nós estamos digitalizando o século XIX. Não é isso. O século XXI é isso aqui. Né? É olhar para outras ferramentas e outras coisas que já são possíveis. Né? É, então aqui ele começa a fazer um monte de relações, e isso ainda por cima geram imagens belíssimas às vezes. Né? É, aqui é outro texto dele sobre isso. Aqui a gente tem uma apresentação que a gente pode botar um pouquinho. Vou botar só um pouquinho, a gente está zapeando. Depois eu vou publicar todos esses links para vocês terem acesso.
Using software developed by the Software Studies Initiative and the Hyperspace Wall team, we're going to be exploring this set of paintings using cultural analytic techniques, turning the paintings into sets of data that can be graphed, and turning those graphs into collections of paintings. First, let's take these images and let's
onto part of the wall's surface and then on the These graphs all run over the years of Rothko. But the heights are indicated by different features of the images themselves.
Brightness, number of shapes, saturation. And we can use them to explore trends in this painter's life and work. So let's organize this tile set that we have by one of these dimensions of data. We can sort through different axes, looking at something as simple as just the sequence of files, which we can view at different sizes, all the way down to a series of dots.
Bom, isso aí ele está mostrando. Eu tenho aqui. Na verdade, começa-se. Cadê onde eu botei o microfone? Aqui. Ele aqui tenta fazer um estudo, uma análise, né, de um período da história da arte. Com isso você acessa as imagens e você pode começar a partir do momento que você diga, não sei, você está querendo entender a diferença das imagens, colocando perguntas do tipo em relação a contraste, cores, figuras, abstração, e fazendo relações entre o que você tem no seu acervo, né, e ver coisas em comum e ir gerando gráficos e começar a ter uma leitura diferente da história da arte. Né. Isso é uma ferramenta para a gente começar a ler cultura de uma outra maneira. Né? Então aqui são gráficos em cima das obras que você está vendo. Né? Então de um lado a parede mostra as obras, do outro mostra os gráficos. E é o que o Lev comenta no sentido de que a ciência e os negócios e os governos usam isso. Por que que a cultura não usa? Hã? Qual é a dificuldade que a gente tem em ganhar uma nova ferramenta que não são mais só apenas textos sequenciais? Né? A gente está muito acostumado a lidar com a questão sequencial. A gente não sai disso. Né? A gente não vai para o uso que o computador nos trouxe, que é o trabalho com os dados aleatórios. Né? Então, aqui eu acho que ele vai fazer um trabalho em cima de filmes, né? Leituras em cima de cinema, imagens de cinemas. E aqui, por exemplo, é a imagem de um filme inteiro, frame por frame, colocado na tela. E aí, certamente, a gente vai esbarrar no famoso problema com os direitos autorais também, porque quem disse que o autor do filme quer que você veja o filme desse jeito, né? Então, esse é o grande problema que a gente tem no momento em relação ao que o autor quer controlar na obra, já não é mais possível controlar, né? Pode ser que a gente acabe com o filme dele, vendo o filme dele desse jeito. Agora, deixa eu ver se eu mostro uma outra, um outro tipo de visualização. E aqui a gente tem um vídeo que fala português. Vamos
lá. Uma revolução de dados, uma revolução de informação. E isso parece que a gente está...
Essa é a Fernanda Viegas, que é uma designer brasileira, que já foi para os Estados Unidos há muito tempo. Ela fez pós-graduação no MIT, em cima de visualizações. O trabalho dela de tese lá foi em cima de visualizações de conversas em redes sociais, né? Então, ela criou uma maneira de você visualizar... um grupo, né, de discussão, de você olhar e saber o que está acontecendo, quem mais fala, quem não fala, se o grupo está morto, se não está. Ela também criou uma maneira de você visualizar a autoria dentro da Wikipedia, né, de você ver as alterações que estão ocorrendo num determinado post, né, se alterou, desalterou, enfim, qual é a frequência daquilo. E ela foi para a IBM e agora ela está com uma empresa dela trabalhando na IBM. Ela criou o Many Eyes, que daqui a pouco eu vou dar uma mostradinha. E vamos ver essa palestra dela aqui um pouco.
Dados públicos e abertos sobre economia e tudo aqui, todos esses dados aqui são verdades. Você tem um monte de números sobre educação, sobre saúde, sobre transportes. E eu pergunto, será que é essa a revolução? Será que isso aqui é a revolução? Se eu mostrar isso aqui para vocês e perguntar, e aí, o que você acha que é o melhor carro? Ou qual que você acha que é o mais econômico, etc? Qual a melhor escola para os seus filhos? Como é que você faz, como é que você entende todo esse mar de números, né? É muito bom a gente ter essas informações disponíveis para a gente online, mas a gente tem que ter algum tipo de tradutor para que a gente consiga lidar com essas informações numa escala humana. E um desses tradutores que a gente pode usar é essa tecnologia chamada visualização de dados, que pega esse número, esse mar de números, né, e transforma, pinta uma imagem que te permite entender coisas como tendências, anomalias, o que é normal, o que é anormal nessas informações que você está olhando. Agora, esse tipo de tecnologia até agora só tinha sido feito, só estava disponíveis para pessoas que eram experts, pessoas que eram profissionais da área, cientistas, pessoas sérias, com sérios objetivos a respeito de dados, né? Não era para qualquer pessoa. E isso está começando a mudar. Então, com projetos que nem o Many Eyes que a gente fez na IBM, a ideia é realmente trazer essa tecnologia e democratizar. Abrir, botar isso na web para todo mundo usar. Então, o Many Eyes é um site... negócio grande ali, tem muito mais categorias, é muito mais esmiuçadinho do que parece. A primeira vez, né? Aí eu posso ver que são da defesa nacional, aí eu posso olhar aqui, não, peraí, eu quero ver só recursos físicos. Aí eu clico aqui e vejo só recursos físicos, ou então dentro de recursos físicos, eu quero ver como é isso, lida com transporte aéreo.
Esse Many Eyes é um site que qualquer um pode entrar e colocar, subir os seus dados, né, e escolher uma maneira de visualizar. Né? Existem alguns templates, né, algumas formas de visualização, e você vai lá e dá uma brincada disso, e ainda por cima é rede social, porque é o que ela vai falar agora, as pessoas comentam os resultados dos dados. Né?
Quatro. Tentando expulsar e entender o que nesse caso, como
mostra que dá para fazer gráficos também com texto, né? Para você tentar fazer uma leitura de um texto a partir de gráfico.
Tem aqui um mundo, aparentemente muito
confiante,
adora interagir muito com a Rafaela, etc, né? Esse Miguel aqui...
Ela tentando ver a novela sem ver a novela.
Eu acho legal esse começo. Isso não fala o que, que os personagens estão fazendo na novela. Para isso, eu vou mostrar para vocês uma outra visualização que mostra realmente o contexto que cada um está fazendo e vivendo na novela. Aqui. Então, esse aqui é o que a gente chama de Wordtree, tá? Ele pega um texto e ele, você dá uma busca, então deu uma busca por Helena, porque Helena era a figura central, me parecia ali, né, naquele rede social. Eu procurei Helena e o Wordtree está pegando tudo que vem depois de Helena. Então, por exemplo, Helena fica, vamos ver o que ela fica. Fica sabendo que o Rafaela que Dori está com dificuldades, fica constrangida, fica incomodada, fica radiante, etc. Né?
Ela e do Martin, que é o Webseer, que trabalha fazendo, vendo as relações de buscas no Google. Né?
Sentir, procura, que as pessoas fizeram no Google. Então, é o que as pessoas estão querendo saber que elas vão procurar. Então, vamos a isso. Para fazer uma visualização aqui. Em vez de pedir uma só procura, eu vou comparar duas procuras.
Isso foi para dar outros exemplos, que não, essa coisa do me liga é ótimo, né? para dar alguns exemplos de visualizações de dados, né? Que ocorrem não só com dados de objetos, mas quando você parte para relacionar os objetos e você poder colocar a relação que as pessoas têm, né? E os tagueamentos que as pessoas estão fazendo, ou mesmo essa coisa de você pegar o que elas buscam na rede. Né? Agora, quanto tempo ainda tem?
Já acabou.
Já acabou? Então eu só vou fechar aqui direto, então o zapeamento vai ser radical agora. Bom, eu falei pouco do canal contemporâneo, né? Mas para quem não conhece, ele é uma comunidade digital, ele existe, em dezembro ele faz 10 anos, então o canal ele começa em dezembro de 2000, na verdade, começando a praticar o que seria comunidade digital e rede social antes disso vida existia, né? Ele se chama de canal contemporâneo na internet, o que causava até um certo riso nas pessoas na época, né? Antes do YouTube existir. E ele vem de maneira muito precária, né? Praticando essas coisas, precário eu digo porque na verdade ele não tem a tecnologia que ele deveria ter até hoje, né? Ele é totalmente low-tech. E ele é também uma coisa que eu chamo de carinhosamente de um Frankenstein cibernético, né? Porque como ele foi crescendo de maneira precária, a arquitetura dele é totalmente um brasileiro no sentido dos puxadinhos, né? Então você vai crescer, precisa de não sei o que, bota não sei o que aqui, bota... Então ele para a equipe tecnológica é um verdadeiro pesadelo. Agora, ele também pensa na sua visualização do seu acervo, né? Porque o canal em 10 anos, ele tem um acervo bastante importante já, né, da história recente da arte contemporânea. A gente pode dizer que se ele for visto também como, né, essa memória coletiva, né, que toda a comunidade vai juntando nele, se a gente for ver isso como um museu online, a gente pode dizer que na verdade é um museu que coleciona museus, né, porque na verdade a gente guarda programação de instituições, galerias, iniciativas independentes, ateliês de artistas, né? Você acha, muitas vezes você vai achar mais programação sobre instituição do que dentro do próprio site das instituições. E temos esse projetinho aqui de querer inventar uma maneira de ler essa história da arte contemporânea que a gente está vivenciando, que a gente faz, né? A gente participa dela, né? Se a arte contemporânea já foi uma quebra de paradigma no sentido de que existem museus de arte contemporânea, né? Pela primeira vez o museu abrigava algo que estava ali sendo feito, né? Não era mais só aquela coisa, aquele distanciamento histórico dos 50 anos, do não sei o quê. Então agora a gente tem as redes sociais, a gente tem essa informação que está na rede, a coisa está sendo feita ali. A gente vai continuar fazendo a história da mesma maneira? A gente vai continuar lendo a história da mesma maneira? Ou será que dá para a gente criar algum tipo de visualização de dados que nos ajude, né? Então aqui a ideia do canal é você ter uma primeira camada onde você vai ver a partir do tamanho da letra e da cor da letra, né? Se naquele período que você escolheu ver aquele artista ou o organismo apareceu mais ou menos, né? A partir do momento que você clica em algum nome, você pode ver as relações desse nome com outros, né? Então se diria que nesse período a Laura Vinci, que está no centro, que você escolheu, né, se relacionou com todos esses outros, né? Então você vai conseguir ver num período, né, se aquele cara está isolado, porque se ele só fez individuais, a rede dele é menor, né? Se ele está em muitas coletivas, você começa a ver as tais das panelinhas, né? Mas nossa, esse aqui só você vai ver os mesmos artistas, né? Então você vai ver menos nomes, né? Você vai ver se o cara está subindo a ladeira ou descendo a ladeira, né? Porque se você pegar um período, você vai ver que ele aparece mais, no outro você vai ver que o nominho dele foi diminuindo, né? E a partir disso, ao mesmo tempo, você consegue acessar, a partir dos nomes, a Laura então expôs com o Eduardo Coimbra nesses 4 eventos nesse período, nesses 3 eventos nesse período. Né? Aqui, aí você também pode clicar no nome do artista, do organismo, e ver o perfil, ver se ele tem portfólio para os eventos dele, ver as conexões dele, né? Enfim, mas tudo isso foi para mostrar um pouco da angústia que eu tenho sentido, principalmente como, eu não sei como, as duas coisas, como quem é artista e tenta fazer, trabalhar, conseguir realizar e tem dificuldade, e como quem é conselheira de arte digital no Conselho Nacional de Política Cultural e tem uma dificuldade enorme em mostrar para o Ministério que o discurso que ele tem com a cultura digital, que que na verdade a gente pode dizer que foi o governo mais digital que a gente já teve até aqui, até que ele acompanha de certa maneira, mas de outra maneira não, porque ficam coisas isoladas, né? Como se fosse a tribo da cultura digital e isso não penetra, né, nas outras áreas, né? E isso tem sido uma dificuldade. Então, por um lado, o uso da ferramenta, do digital como ferramenta, tem sido muito limitado, e por outro lado, o entender que a arte digital é uma coisa em si, né, e que pode sim trazer benefícios para os museus, e aí eu queria acabar com a questão da criatividade. Eu acho assim, que é importante para os museus, e a gente teve um abaixo-assinado online para reclamar disso, né, o fato dos concursos, o concurso do IPRAM e outros do Ministério, não se sabe exatamente porquê, não chamam a atenção para a chamada para artistas para os concursos, né? E eu acho sim que a gente poderia avançar muito nesse desafio que os museus têm de não ficar focadinho em querer fazer um museu com modelo antigo, né? Se a gente tivesse cada vez mais artistas trabalhando nas equipes dos museus. É isso. Obrigado.
Bom, muito obrigada, Patrícia. Bom, a gente já está estourado no tempo, né? A gente está com meia hora já avançando no tempo, mas acho que foi importante, as contribuições foram válidas. Eu queria, então, abrir agora para as perguntas, para as questões, né? Eu acho que a gente tem um tempo ainda aí para fazer isso. Queria combinar com vocês, né? Já tem uma inscrita aqui. Você me dá o crachá, por favor, que a gente faz o combinado. Eu queria chamar, então, as pessoas para a mesa de novo, o Ricardo, a Mônica e a Patrícia. E já temos aqui a questão da Jennifer. Jennifer, pode vir, pode fazer para a gente não perder mais tempo. Aqui com o microfone para a gente registrar ali.
Bom, eu sou professora da Federal do Rio Grande do Sul, do curso de Museologia, vice-coordenadora. Cumprimento vocês pela discussão. A Patrícia me fez pensar questões sobre esse olhar contemporâneo. A gente tem um projeto que se chama Rede de Museus da Universidade Federal, que parte de uma discussão de uma rede virtual, como representar, como pensar essas visualizações. A gente andou pesquisando, porque eu estou ligada a um departamento de ciência da informação. Então, a gente fica pensando como trabalhar esses acervos da forma mais contemporânea possível. Então, as tuas provocações, as tuas questões me tocaram assim, como uma grande contribuição, até como uma possibilidade da gente pensar em te levar para a universidade, abrir um seminário, uma discussão maior. Mas eu queria também cumprimentar tanto a Mônica, que é a minha conterrânea, e especialmente o Ricardo, que me emocionou com a apresentação, trouxe tantas imagens, a poesia, o canto, e me fez pensar esses três grandes temas dessa atividade, desse exercício cênico: a família, o bairro, essa questão territorial, e a família, o bairro e a escola, a instituição, o lugar de memória, e a memória é aquilo que nos faz produzir conhecimento, né? Está lá o piano discutindo o museu a partir da produção de conhecimento, e a família e a escola também, e o bairro como territorialidade, que são espaços de sociabilidade, e é ali que a gente constrói afetividades e constrói especialmente conhecimento. Então, te cumprimento assim, de forma emocionada, também compartilhei a tua emoção na hora que tu apresentaste esse trabalho. Então, era breve, era só um comentário em relação, e a Mônica, enfim, eu já conhecia um pouco o trabalho de vocês.
Pode, passa ali para ele.
Boa tarde, né, já a todos. Eu sou de Pernambuco, de Santa Cruz do Capibaribe, cidade do Agreste Setentrional daquele estado. Eu queria me dirigir ao Ricardo, porque na realidade eu sou oriundo também de uma comunidade que era conhecida lá pelos idos dos anos 60 como os Negros do Alto, lá em Santa Cruz do Capibaribe. Então, os negros nada mais eram do que produtores de cultura popular. É uma dança que, se eu falar aqui, muita gente vai se perguntar o que é o quebra-lajeiro, que a gente traduzindo para a linguagem que veio de lá, é a mazurka, que é oriunda da Polônia. Todos os tipos de danças do folclore de Pernambuco, do Agreste, surgiam nesse setor. e o progresso fez com que nós perdêssemos essa identidade. Eu vou perguntar para o Ricardo, essa ameaça, ela chega até vocês, como é que vocês estão enfrentando? Hoje nós não temos mais como recuperar, pelo menos, o espaço onde proliferou, dos anos 30 aos anos 70, a cultura dos negros do alto. Então, lá no Jacintinho, vocês sofrem essa ameaça, e se sofrem, como é que vocês estão lidando para evitar que ela chegue até vocês?
Com certeza, a gente sofre essa ameaça, né? Mas a gente ameaça também. Não é? Porque, assim, na medida que a gente resiste, não é? Ameaça também de não ser esquecido, de não ser, não é? Então, esse trabalho é um trabalho de resistência mesmo, né? De resistência cultural, de resistência, enfim. Criar esse espaço no Mirante foi, sem dúvida, uma forma que a gente encontrou de que isso não acabe, né? De que isso não... Mas foi a forma que a gente encontrou, né? Assim, num lugar que tem uma riqueza, com certeza, Nordeste, mas o Brasil inteiro, né? Mas Alagoas, Pernambuco, a gente sabe de várias... E Alagoas é riquíssimo, sabe, assim, expressões artísticas, enfim, que ou são, né, marginalizadas. Veja que o quilombo, quando ele começa a dialogar com o Coco de Roda, a escola de samba, enfim, no seu bairro, ele começa a perceber que, assim, existem, estão lá, né? Mas tem dificuldades econômicas, tem dificuldade de espaços de apresentação. A gente está num bairro, gente, assim, que impressiona não ter uma praça para a gente. Né? Um lugar que você não tem uma praça, um bairro sem praça, como é que pode um negócio desse, né? Um bairro com cento e tantas mil moradores não tem praça para a gente brincar, né? A urbanização foi bem desordenada, enfim. Ora, não tem praça, a gente pode cavar uma rua, né? E esse mirante, que é um mirantezinho mesmo, assim, né? Foi o lugar que a gente cavou e disse, é aqui que vai acontecer. É muito interessante, porque é um lugar relativamente apertado até para a quantidade, né? Era um lugar onde as pessoas iam já para tomar sua cachaça por ali. Então, a gente foi com a nossa cachaça também maravilhosa, cultural, enfim, né? Mas, assim, é uma resistência mesmo. E é, o que eu acho interessante no Mirante é que a gente começou a perceber que não é só o Coco de Roda, é o Bumba, meu Boi, a escola, vamos começar junto aqui a conversar e a gente criar juntos esse espaço, né? Porque quanto mais isolado também, mais difícil fica, né? Mas eu acho que a grande questão do Mirante, para mim, a grande riqueza é isso mesmo, sabe? Assim, a gente, vocês querem, como é a palavra que você utilizou, nos ameaçar, né? Estão tão ameaçando, né? Que a gente morra, não, a gente está ameaçando de viver. É isso.
Guilherme, aqui o microfone, Guilherme, por favor.
Bom, meu nome é Guilherme. Eu estou vendo aqui o lado de cá. Eu lamento que isso ocorre tão frequentemente. O que está... que foi colocado nessa mesa. Primeiro é para parabenizar a mesa, a constituição de um encontro que, não sei como é que passou aqui para o lado de cá, mas que o impacto da disparidade ou a simultaneidade de mundos. Porque talvez o que a gente possa pensar, e pena que a gente está assim, né, nesse falta de tempo, e a preocupação da Patrícia, a gente vai ter tempo para justamente ver o que aconteceu com esse encontro. Será que a gente vai ter tempo de perceber o que cada um trouxe? E como a gente pode avançar com um pensar sistêmico? Como a complexidade do que foi trazido hoje, ela lida com mudanças de paradigmas em diversos aspectos. E que todos eles são ameaças né, estão sendo ameaçados. Então, em todos os campos aqui que é apresentado hoje, eu acompanho bastante o trabalho da Bienal Mercosul, um país que mudou, o Mercosul, a economia, e que está lá a resistência. Né? Trabalhos de resistência como esse que eu vim ter contato, acho que o Mário Chagas tinha falado de vocês algum tempo atrás, é fascinante. E a Patrícia, que eu acho que, eu sinceramente, acho que foi uma das primeiras vezes que eu vejo a sua apresentação com mais calma. E o que você está tateando? Me lembrou uma imagem que eu estudei, né, do André Mourot. Quem conhece a imagem do André Mourot, famosa, daquele livro dele, Museu Sem Paredes? Que ele está de terno e aquele bando de fotografia, né, no chão. É uma imagem que, mais ou menos, ele estava defendendo, na contramão do Walter Benjamin, o advento da fotografia, defendendo que aquilo era um museu sem parede. E ele apontava para uma questão que você trouxe. É o desenvolvimento ali com aquele bando de fotografias, a possibilidade de um pensar sistêmico. Esses exercícios que essa
Fernanda
Viegas, né, e esse é um pensar sistêmico que o André Mourot estava falando, é a capacidade de criar novas relações.
Uhum.
E a gente, isso aí é justaposição. Então serve também para aqui. Então eu provoco aqui que nesse pensar sistêmico, já que é um encontro sobre educação, e que instiga um pensar criativo sobre esse parâmetro de educação. Tá? E aí volto também, que uma coisa que saímos da Bienal, da sétima Bienal Mercosul, que a gente ficou uma semana lá, fascinados, é uma pergunta que me interessa muito, porque ao mesmo tempo a gente tem que se rever quando a gente fala da expectativa de um artista, o artista que vai lá, o artista que transforma, e a sua, né, apresentação, são manifestações que eu chamo de grassroots, é de baixo, é de baixo para cima. Não tem um herói artista que chega lá, tem sujeitos de carisma que tem uma capacidade de agregar e fazer multiplicações de narrativa. Esse sujeito tem que prestar atenção que ele tem que modificar a escola da arte também, e a formação dos artistas. Então, tem várias radicalizações nos discursos aqui que a gente tem que digerir. É pena, eu poderia até continuar, mas é esse o ponto que eu gostaria de elogiar, mas a gente prestar atenção que é uma era de pensar sistêmico. Aqui tem tecnologia. Lembro de um autor também, a Padurai, que ele fala de uma globalização de baixo para cima. O que é essa globalização de baixo para cima? É justamente de você usar essas tecnologias que são, né, de um alto capitalismo, de uma alta dependência tecnológica, uhum, e transformar em ameaças, em, né, em recursos e instrumental para criar redes de, né, aproximações. Eu acho que por aí que eu gostaria de, né, deixar de volta para vocês, para se vocês se veem, né, e se escuta como cada um de vocês está em um determinado ponto, né, acionando uma possibilidade nova de mudança.
Posso complementar?
Sim, sim, claro.
Eu acho que isso que o Guilherme coloca, eu estou, na verdade, desde que a mesa foi acontecendo, com o Ricardo falando, depois a Mônica, eu fui pensando exatamente nesse desenho, né? Porque falei, nossa, eu vou entrar falando de só coisa, vai ficar bonito. E tem uma coisa que o Ricardo falou, acho que um dos meninos fala em falar para dentro e falar para fora ao mesmo tempo, né? Que é exatamente o que a gente vive hoje em relação à questão do público-privado, né? Da questão que a rede coloca, né? De como você lida ali, você está trabalhando, enfim, a coisa do blog é um diário, mas é público, né? Essa coisa que a gente está... E, por exemplo, para os museus em relação ao acervo, eu acho que eu trago isso também, você pensar, ok, você tem um acervo, você bota ele para fora. Mas você tem que pensar que hoje o acervo que está na internet também tem que conversar com o teu. Você tem que começar a fazer relações. Você não pode fingir que você é um museu que eu tenho meu acervo, vou ficar trabalhando. Isso não existe mais, né? Aquilo tem que conversar com o que está na rede. Você tem que criar ferramentas, né, porque você tem que o tempo inteiro falar para dentro e falar para fora.
Eu queria só que
esse texto eu gosto mesmo, acho que contempla bem. Isso é a fala de um dos meninos. Ele diz assim: não era mais o bairro, né? Era o mundo, eram as pessoas em geral. Porque no começo era o bairro mesmo, era a pessoa. Eram as pessoas daqui, os costumes daqui. E quando a gente passou para o mundo, quando isso foi ampliado, né? Aí foi quando eu comecei a ter mais uma clareza, assim, do que era o mundo mesmo. Que não era novela, que não era tudo fácil. Achei assim isso uma...
Bom, eu acho que a gente vai encaminhar então para o encerramento da mesa, né, do painel, na verdade, lamentando, porque acho que a gente ficaria aqui ainda muito tempo conversando e fazendo essas conexões, né, ligando todas essas questões. E como o Guilherme falou, mesmo díspares, né, vindo a cada uma de uma experiência, de um lugar, mas nossa, como isso suscita a criatividade. Então eu saio daqui, acho, com a missão cumprida, né, de que exercitamos a criatividade, exercitamos o nosso poder de articular, né? Não só os três universos, como museus, educação, arte, enfim. E fica aí o dever de casa, a nossa missão de continuar a partir daqui trabalhando em redes, fortalecendo essas conversas, nos fortalecendo e fortalecendo o campo da educação nos museus, né? A favor da nossa criatividade. Tá bem? Muito obrigada a todos e vamos ao almoço.